estamos a conversar com a psiquiatra, a doutora Gislaine Budibe Poleto. Quando a gente começou a falar sobre desimbrite, ontem eu falei para algumas pessoas, a minha entrevistada vai ser a psiquiatra, a doutora Gislaine, a gente vai falar de desimbrite. As pessoas, existe mesmo? O que é isso? Doutora, para muita gente, as luzes de Natal despertam alegria, um sentimento bom, as crianças amam, adoram. Mas para outras pessoas é um sentimento negativo?
Sim, algumas pessoas... na verdade, nomear desimbrite é uma nomeação muito atual, mas esses sentimentos, esses sintomas existem há milênios de anos, né? Então,
Só uma forma de dizer assim, o que eu estou sentindo para as pessoas entenderem.
Exatamente.
Olha, é o tal do desimbrite que eu estou sentindo, então
exatamente.
Me entendam, não é frescura.
Entendam essa passagem. E aí a gente lembra de uma grande palavra que é não termos psicofobia. Né? A gente não pode ter preconceito, né, em relação às pessoas.
Psicofobia é um novo termo que eu estou aprendendo.
Exato.
Agora. Psicofobia.
É um termo que diz que a gente não pode ter preconceito com as pessoas, né, que estão passando por esses sentimentos, por transtornos mentais ou sofrimentos, né? Psíquicos. Então, nós temos uma lei municipal que foi criada esse ano, né, em relação à psicofobia. O termo foi criado pelo nosso presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo, qual eu sou presidente da associação daqui local. Por quê? Porque a gente sabe que, assim como existe outros tipos de preconceito, né, em relação à raça, entre outros, nós temos preconceito também aquelas pessoas que têm doença mental. Eu não quero, às vezes, dar um emprego, não quero conversar com aquela pessoa, né, eu não quero que ela participe da minha roda, né, de amizade, né, então... Eu começo a isolar essa pessoa porque ela tem uma doença mental. E tem que ser o contrário. Eu tenho que acolher, entender esse momento que ela está passando. Qualquer um pode passar por esse momento, né? Então, qualquer um pode ter um momento em que esteja deprimido na sua vida ao longo, né, dos anos. E precisa ser entendido, né, e em tratamento, buscar ajuda.
Doutora, esse pós-Covid trouxe também um pouco desse sentimento? A gente percebeu que as pessoas estão mais introspectivas e outras estão mais egocêntricas. Pode-se dizer que foi pelo período de isolamento social?
Na verdade, o que o isolamento trouxe? Trouxe que a gente quer viver em sociedade. Né?
A gente lembrou que a gente quer viver em sociedade. E que é bom viver em sociedade.
Embora às vezes a gente acha que era para ir uma ilha isolada, né?
Não, mas aí tem aquela piada assim, o que adianta eu ir para uma ilha deserta com a pessoa mais bonita do planeta se eu não puder dividir com ninguém, né?
Exato. Na verdade, assim, lembrou que a gente quer interagir, quer abraços, né? Quer estar participando em sociedade, quer participar de eventos culturais que pararam, né, ao longo desse período e aumentou muito, né, a procura... Né, após o Covid, por tratamento psiquiátrico e psicológico, principalmente crise de ansiedade, né, um pânico de morrer, né, a questão das perdas familiares, né, os lutos precoces, né, por conta do Covid. E aí essa reestruturação da sociedade no pós-Covid é fundamental. Né?
Então a palavra de ordem, quando a gente fala de desimbrite, é procurar ajuda?
Exatamente. Não se isole, procure ajuda, né? Tem tratamento, né? Embora algumas pessoas não queiram ajuda, né, você precisa ser o outro que o acolhe ou que o leve a tratamento.
Se ele permite que você entre na vida dele, é porque você tem um significado, então pode ser que é com você que ele queira... dizer o que ele está sentindo, é isso?
Com você que ele faz o vínculo, né? Esse vínculo afetivo, ele é fundamental. Até para quando você vai levar a pessoa para uma ajuda, é importante que seja aquele que já tem um vínculo com essa pessoa.
Ele se sente mais seguro.
Exatamente, ele se sente protegido, mais seguro, né? E enfim, acolhido.
E aí, doutora, agora, a gente acabou de ouvir sobre o direito, que estava falando sobre a Casa da Mulher Brasileira, né? Como é bom saber direito. E aí eles estavam falando da Casa da Mulher Brasileira, e aí eu me lembrei da violência doméstica, que acontece o ano inteiro, a gente sabe, mas neste período também. É uma mistura de sentimentos junto com a bebida alcoólica?
É um aumento do consumo né, de várias substâncias e principalmente das bebidas alcoólicas, né? O exagero dessas bebidas acabam fazendo que as pessoas tenham condutas impulsivas. E aí o aumento da violência doméstica, ela é significativo nesses períodos, né, festivos, principalmente em relação, né, ao Ano Novo até o Natal.
Os acidentes também aumentam, né?
Sim. A questão de dirigir alcoolizado realmente é uma, né, uma coisa muito preocupante, né? Então, é grave, né? Não faça isso, né? A gente deixa esse alerta para que as pessoas, ao beber, né, não dirijam, né? Porque podem ver realmente vários acidentes, como já aconteceram, né?
É uma questão de consciência, de respeito, né? E de programação. Se eu sei que eu vou, por exemplo, a uma festa... E que lá eu estou levando a minha bebida, ou que lá nessa festa vai ter muita bebida, eu me planejo antes, ou eu vou de carona, ou eu peço um aplicativo. É uma questão de consciência, de respeito próprio, de um cuidado próprio e também um cuidado com o outro.
É, a gente tem que aprender a ter consciência individual e consciência coletiva. Consciência coletiva, ela é fundamental numa sociedade, né? Sociedade moderna exige isso, que você tenha consciência coletiva em relação a tudo, principalmente em relação a beber e dirigir, que é realmente um perigo.
A gente estava falando sobre a questão das ideações suicidas que aumentam nesse período, e a Prefeitura de Campo Grande autorizou a instalação de telas de proteção nos viadutos. E aí eu li nas redes sociais, nos jornais, dois posicionamentos. Aqueles que são terminantemente a favor, que é uma medida de proteção, e aquelas pessoas que criticaram, sim, no sentido assim, olha, é uma proteção, mas isso não resolve o problema da depressão, o problema de saúde mental que a parte da população está vivendo e que precisa de políticas para atender essa população. Eu queria saber, na avaliação da senhora, se as duas coisas juntas precisam andar. Então, assim, tem que ter as proteções, mas também tem que ter o cuidado. Queria saber a avaliação da senhora em relação a esse cuidado de colocar as telas de proteção nos viadutos.
São duas coisas distintas. É óbvio que as proteções de telas precisam existir, né? Isso acontece a nível mundial, não é só em Campo Grande, né? Em outros estados também. Por exemplo, na Coreia do Sul, além das telas de proteção, eles têm telefones nos viadutos, onde a pessoa pode estar ligando, por exemplo,
para pedir ajuda.
Para pedir ajuda, né? Então, é fundamental esse momento. É óbvio que também a gente precisa ter outros espaços de atendimentos, né? Os centros de atenções psicossociais, os CAPs, né? Os ambulatórios de saúde mental, eles existem também para fazer essa acolhida e esse atendimento. Então, são várias frentes de proteção para que a pessoa não pense ou não tente o suicídio.
Eu vi também campanhas, principalmente as igrejas fazem campanhas de acolhimento e de prevenção ao suicídio, colocando uns recadinhos, uns bilhetes nos viadutos ali da Afonso Pena com a Ceará. Já teve um movimento bem grande de pintar, inclusive, no chão, alguns cuidados, alguns sinais de alerta. São atitudes que parecem simples, mas que surtem efeitos positivos?
Sim, elas são benéficas, né? Quando você lembra, sua vida é importante, né? Naquele momento de desespero, a pessoa lendo isso, ou tendo uma rede de proteção, ou tendo um telefone onde ele possa entrar em contato, ele pode frear, né, o índice de suicídio, para frear que a pessoa pense em suicídio naquele momento.
Em relação aos sintomas da desimbrite, eu pesquisei alguns sintomas, mas eu queria que a senhora me dissesse. A senhora falou que pode interferir no sono, pode aumentar a palpitação. A pessoa pode achar que está tendo, por exemplo, um ataque cardíaco por ansiedade, por causa desse período, e não ser um ataque cardíaco?
Sim, é muito comum nos prontos-socorros e nos prontos atendimentos as pessoas procurarem achando que tem um infarto, né, achando que vai ter uma morte súbita, né? E, na verdade, são crises de ansiedade, né? Então, quando você faz um eletrocardiograma, por exemplo, vem normal, né? Você pede troponimas, né, que é indicadores de infarto, também vem normais.
Entendi.
E aí as pessoas... naquele momento parece que é um infarto, mas na verdade são crises de ansiedade, que são manifestações somáticas, físicas, que lembram, né, um infarto.
E que precisam ser cuidadas.
Precisam ser cuidadas. Não é a frase, não é nada. Na verdade, ele não é um sintoma cardíaco, mas é uma depressão, uma ansiedade, que é tudo para essa pessoa. Eu costumo dizer que um encravado e câncer são as mesmas dores, né? Porque depende daquele ser humano, da sensibilidade daquele ser humano. Porque cada ser humano é único, né? Suas dores são únicas e têm que ser respeitadas.
Em relação à ansiedade, diferente, ela é diferente da depressão em relação ao excesso de cuidado, de preocupação, a ansiedade. Preocupação com o futuro e a depressão com o momento de hoje, com o passado, é simploriamente essa é a diferença?
É, mais ou menos essa diferença. A depressão faz com que a pessoa tenha tristeza, choro constante, isolamento social, não consegue dormir bem, não consegue se alimentar, às vezes não consegue ir trabalhar numa segunda-feira, por exemplo. A ansiedade faz com que ele queira antecipar, começar o trabalho até mais cedo, porque ele quer já resolver as coisas, não quer deixar para o amanhã, ele quer se antecipar, às vezes, os fatos e até exageradamente, porque a gente tem que viver um dia de cada vez, uma escada só pode ser subida quando a gente sobe um degrau de cada vez.
Entendi. É como se eu costumo dizer para as pessoas que são ansiosas ao meu redor, porque eu sou mais lentinha, assim, né? Mais devagar, mais tranquila. Eu costumo dizer assim: gente, vocês sofrem por antecedência, por favor, não precisa sofrer por antecedência. Mas aí, na mesma hora, eu levo como se fosse um tapa na cara mesmo, assim. Olha, não é tão simples como para você, que as coisas podem ser um dia após o outro. Não é tão simples lidar com a ansiedade, principalmente as pessoas ansiosas. Elas me perguntam, e amanhã, o que jogo? Depois, eu falo, calma, calma, ainda estou vivendo hoje. Não, você é muito calma, e isso me traz mais ansiedade ainda. Eu posso causar mais ansiedade ainda nas pessoas? É isso,
pessoas,
doutora?
Para essas pessoas que vivem em ritmo acelerado, quando alguém está tranquilo ao seu lado, até o irrita, né?
É isso.
Até o irrita. Por quê? Porque ele não consegue entender esse movimento seu de viver um passo de cada vez. Então, eles querem prever todo o futuro e o futuro é imprevisível.
Futuro é imprevisível. Doutora, o que a senhora indica, então, para as pessoas ansiosas e para as pessoas calminhas, assim? Para as pessoas ansiosas, uma atividade física?
Sim, ela é importante. As atividades físicas, em geral, são importantes. E as meditação, relaxamento, yoga, ou até pilates ajudam nessa maneira de viver.
Doutora, chegou uma pergunta aqui. Pode acontecer de uma mesma pessoa ter ansiedade e depressão ao mesmo tempo e como lidar com isso?
Sim, a gente tem um diagnóstico na Classificação Internacional das Doenças que chama Síndrome Depressiva Ansiosa, né? Essa síndrome depressiva.
Síndrome depressiva ansiosa. São as duas coisas ao mesmo tempo.
Ela vive um momento da tristeza e também da angústia, da insegurança, da falta de ar, da taquicardia. E aí o tratamento, sem dúvida nenhuma, é medicação, mas também psicoterapia. A psicoterapia é importante para ela fazer um autoconhecimento, entender os seus movimentos, quais são os gatilhos mentais que levam a desencadear as crises de ansiedade ou até de angústia, para que isso melhore ou diminua.
É comum entre os ansiosos perderem o sono, não quererem dormir e aí ficarem por muito tempo com a televisão ligada no quarto porque elas estão tão preocupadas com o dia de amanhã que como se elas dormissem, elas estivessem punindo elas mesmas, então elas precisam ficar em alerta, é comum?
Exatamente, elas ficam constantemente alerta, como se fosse acontecer alguma coisa ruim ou acontecer alguma coisa. Existem vários tipos de insônia. A insônia, principalmente da pessoa ansiosa, é uma insônia inicial, então ele não consegue dormir. Já da pessoa deprimida, a gente chama de insônia terminal, é no final do sono REM. Então ela aparece às vezes às 4 da manhã, às 5 da manhã.
Aí ela acorda.
Ela acorda e aí já começa a angústia, já começa o mal-estar, a tristeza, porque ela não quer enfrentar aquele dia, não quer enfrentar o trabalho, não quer enfrentar a família, não quer sair da cama. Então esses sentimentos aparecem principalmente no final do sono, no final, começo da manhã.
Entendi. Doutora, nós estamos nos encaminhando para o final do programa e eu gostaria de saber se a senhora quer deixar alguma informação de onde as pessoas podem procurar ajuda, tanto do desembrite, quanto da depressão, quanto da ansiedade. onde buscar ajuda nos CAPs, de que forma que essas pessoas que estão passando por esse sentimento podem ser ajudadas. Queria que a senhora deixasse essa mensagem para nós.
Bom, busque ajuda. Pelo SUS, nós temos a Unidade Básica de Saúde, o Centro de Atenção Psicossocial. Nós temos 7 centros de atenção psicossocial hoje em Campo Grande. É um avanço fundamental. E também, quando você tem um plano de saúde, você tem vários planos de saúde, né? Então, é importante buscar ajuda, né?
A senhora atende sozinha. Pela...
Eu atendo tanto pela Unimed quanto pela CACEMES.
Ah, que bom. Que bom saber, que bom saber. Doutora, eu quero agradecer, muito obrigada pela sua participação aqui na FM Educativo CDB. Obrigada por vir aqui para nos esclarecer. Essa conversa, eu acredito que foi esclarecedora para muitas pessoas, para mim inclusive. Muito, muito obrigada.
Eu que agradeço, Débora, o convite. Obrigada a todos os ouvintes por estarem nos ouvindo.